Livrólicos Anónimos. Olá, o meu nome é João, sou um livrólico.
Olá, eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica.
Se calhar vamos repetir porque eu mexi nisto. Não sei se vai dar, e também disse mal, disse o meu nome é João. Vamos lá, agora é aqui. Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
Olá, eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica.
Queridos amigos, bracinhos não. Silvéria, bracinhos
não. Estamos de frente a frente.
Estão a notar que o som é diferente. É verdade, estamos frente a frente porque a Feira do Livro está a decorrer e a Feira do Livro obriga-nos a estas coisas, não é? Obriga-nos a estar a quase às 11 da noite a gravar um episódio de podcast com muita dor e sofrimento.
Mortos, com os músculos a latejar.
A Silvéria é mais que eu, porque ela esteve a labutar, e eu hoje não estive a labutar, embora tenha estado em atividades familiares. Mas pronto, o que nós não fazemos por vocês, não é?
Perdoem-me se eu trocar nomes e palavras e coisas aleatórias.
E dissermos coisas que não devemos. Mas isso vocês já estão habituados a que aconteça, não é? Pois bem, este episódio muito especial, agora todos os episódios são especiais, são todos especiais, são todos bons. Alguns.
Não.
Há uns melhores que outros, como tudo na vida. Também não temos de dizer que tudo é tudo bom, tudo maravilhoso, porque nós não somos pessoas sem noção, não é?
Sim. A questão emocional também ajuda a que as coisas fluam melhor.
E Deus sabe que a noção é uma coisa que não abunda no mundo, como nós os dois sabemos,
há um sticker que diz: o alfa da noção não parou nesta
estação.
Não parou,
não.
Guardei-nos favoritos.
Eu acho que é um daqueles materiais raros no mundo, é a noção. Eu, se pudesse oferecer noção a pessoas, eu oferecia.
Embrulhava.
Não embrulhava, que era para ser mais rápido a interiorização. Porque há pessoas que estão mesmo a precisar urgentemente de um nível de noção. Dosezinha. Mas o que é que as pessoas estão a precisar também? De livros de autores portugueses, que é isso que a gente veio aqui falar hoje.
É isso que estamos aqui, é verdade.
Nós decidimos lançar um novo projeto, como tu sês e tudo o que ele tem direito e tês, assim um T vibrante, assim lindo, um projeto chamado Lusitana Autores, de que vamos falar já mais à frente. Vamos fazer recomendações de livros para esse projeto, vamos dizer algumas coisinhas que vamos ler, mas... Não condeno! Não.
Ele disse isto, ergueu os braços, eu quase ergui também e parecia que íamos dançar. Oh, malhão, malhão!
Mas eu, não era isso que eu ia dizer, não ia cantar a Dulce Pontes, que foi parte do que nos inspirou para o nome do projeto, não é? Mas não condeno essa paixão!
E isso é o que a minha mãe diz nas minhas costas sobre o meu gosto pela leitura. À minha frente diz: de jeito nenhum, tens a casa cheia de livros, olha o dinheiro todo que tens aí. Mas nas minhas costas diz: ai, a minha filha gosta muito de ler, e eu não condeno isso. Não condeno essa paixão.
Não condeno essa paixão. Ah. No fundo, ela condena essa paixão.
Mais ou menos.
Mas pronto, o que eu ia dizer era: mas antes de falarmos sobre o Lusitana Autores, vamos falar sobre as novidades de junho da presença. Ora, muito bem, Silvéria. Então conta-me lá. Que livros é que vão aí chegar às livrarias da presença durante o mês de junho?
Olha, o primeiro livro que eu tenho aqui para vos trazer chama-se A Medida, é de Nikki Erlich. Começamos bem. Eu com nomes é...
Não é Erwick, não é?
Não, Erlich. Ou Erlich, não sei.
Erlich.
É um livro best-seller do New York Times e tem uma premissa que me deixou muito curiosa. Que é o seguinte: amanhã, um dia completamente normal, as pessoas veem as notícias e vão abrir a porta de casa e aí encontram uma caixa. Nós vamos acompanhar 8 dessas pessoas e o que é que está, ou poderá estar dentro dessas caixas? A informação relativa a quantos anos de vida é que lhes restam. E a questão é, João, o que é que tu fazias? Tu abrias a caixa, tu continuavas na tua vidinha...
Eu acho que, na minha opinião, como dizem os ingleses, ignorance is bliss, não é? Portanto, abençoada a ignorância. Não sei, assim, será bom saberes quando é que vais morrer?
Não sei, mas eu achei esta premissa muito interessante porque eu própria não tenho uma resposta.
Pois.
Se por um lado, se a resposta for boa e, vou viver até aos 100 anos, maravilhoso, quer dizer, à partida, não é? Não deves saber propriamente em que condições é que isso acontecerá. Por outro lado, se eu soubesse, olha, tenho 5 anos de vida, se calhar ia trabalhar menos, ia viajar mais, ia comer mais porcarias, porque afinal, daqui a pouco não ia estar cá. E não sei, mas estas 8 personagens provavelmente dar-nos-ão 8 visões completamente diferentes. Por isso, eu acho que isto é capaz de ser muito, muito interessante.
Olha, muito interessante falares sobre esse livro que tem múltiplas personagens e histórias que se interligam, porque o livro que eu aqui tenho também tem uma estrutura algo semelhante. É um livro de Richard Powers, que já venceu um prémio Pulitzer. Este livro chama-se Sobre o Céu. É um livro muito interessante. Quer dizer, que parece ser, não é? Eu ainda não o li, portanto não posso dizer se ele é de facto, mas aparenta ser muito interessante. Ele foi selecionado para a shortlist do Man Booker Prize, foi finalista do Pen Faulkner Award e foi considerado um dos melhores livros do ano pela Time, pelo Washington Post, pela Chicago Tribune. Portanto, é um livro que tem assim um bom percurso e fala-nos de 9 estranhos que se juntam quando uma catástrofe natural está prestes a acontecer e a forma como as suas vidas se vão entrelaçar, quais raízes de árvores que se tocam e unem. É tão inesperada quanto brutal. Portanto, nós vamos aqui ter várias personagens que vão dar aqui corpo a uma história em que se fala sobre o eterno conflito entre a humanidade e a natureza, que nos vai aqui certamente mostrar muitas coisas interessantes. Eu vejo aqui muito na descrição do livro muita relação, muitas analogias com a árvore, muito falar das raízes à copa e lançando em nós as sementes. Este romance magistral constrói-se em anéis concêntricos e junta estranhos de tempos diversos no que será o eterno conflito entre a humanidade e a natureza. Isto parece ser muito
Sim, isso
interessante.
então um bocadinho fora à partida da tua zona de conforto, provavelmente.
Sim, parece ser assim um daqueles romances mais estrabalhados, em que não é assim uma forma tão linear, uma estrutura tão linear, e a temática parece-me ser muito interessante. É daqueles livros que nos deixa assim com aquela pulguinha atrás da orelha, aquele o que será que está aqui dentro? Portanto, vamos ver, vamos ver.
Olha, uma coisa que me deixa sempre com a pulga atrás da orelha. São os livros que têm gatos.
E muitas vezes o que é que tem também uma pulga atrás da orelha? O gato.
Não a minha mel, porque eu trato disso. Mas um outro livro da presença, este é mesmo fresquinho, que ele acaba de ir para a pré-venda. É um livro de Saki Murayama. Acho que este nome foi mais fácil de dizer. E o livro passa-se numa espécie de centro comercial, na El Corte Inglês, ali num conjunto de lojas. Uma cadeia muito conceituada no Japão, com elevadores em vidro, com um parque de diversões na cobertura, com muitos eventos. E há uma lenda ali transmitida de gerações em gerações que nos diz que há um gato branco com um olho de cada cor que anda ali pelas lojas e tem a capacidade de realizar desejos a alguns sortudos que se cruzam com ele. Portanto, é um livro com gatos, é um livro passado no Japão, é um livro com vista para as cerejeiras, que é algo que hoje em dia até falamos, há vários livros que se passam no Japão que têm esse cenário também, esse ambiente, e por isso, como não querer ler um livro com gatinhos brancos,
Ai,
não é?
gatinhos, e Japão e flores de cerejeira já são 3 palavras que já me
E
convencem.
depois, como tem a parte
Até
do.
falei, meio norte-tenho. Já me convence, estou
Estás a tentar
convencido.
imitar-me.
Estou.
Não, e depois, como tem a questão dos desejos, tem aqui um lado, de certa forma, algo fantasioso e até esperançoso, que por vezes é o que nos falta, e que se calhar não esperávamos ver isto numa espécie de centro comercial, numa cadeia de
Sim. Sim.
lojas, não é?
Isso faz-me lembrar um bocadinho a Navegante da Lua, Sailor Moon, porque tem o gatinho também, tem o
Tem dois
gatinho e tem
até, um
assim
gato
uma
e um
coisa
gato.
mágica. E gatinhos mágicos é sempre bom, e japoneses, é sempre um prazer. E
Se tu
não,
dizes.
certamente será. E mantendo esta conversa ali para os lados do Oriente. Outro livro que vai sair, e para uma coisa completamente diferente, falando agora de não ficção, vai sair também a Breve História da Índia, do John Zubrzycki.
Ai, que
Zubrzycki, 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 este senhor, que certamente é um senhor muito digno, porque condensar 5 mil anos de história em 272 páginas é dose. A Índia é um país riquíssimo culturalmente. Quem estudou ciências sociais ou alguma disciplina dessa família certamente estudou sociedade de castas indiana. Quem tem conhecidos dentro da comunidade sabe o quão fascinante é todo o processo religioso e muitas questões que existem ligadas à cultura indiana, que é um país que tem também uma história muito sui generis, não é? Falando da questão da ocupação inglesa, a influência que o Império Inglês teve no, na Índia, no seu desenvolvimento, desde depois da história mais moderna da Índia, com a questão da independência, a figura do Gandhi. Portanto, é um país com uma história muito rica, culturalmente, politicamente, gastronomicamente,
E
cinematograficamente,
muitas coisas acabadas em
e
mente.
outras coisas acabadas em mente, que ao mesmo tempo é um país de grandes contrastes, em que temos templos do mais megalómano que o homem pôde pensar, completamente construídos em mármore, com um exemplo daquilo que é mais luxuoso e grandioso, e ao mesmo tempo temos uma miséria e um nível de pobreza que transcendem aquilo que nós temos noção no Ocidente. Portanto, acho que a Índia é sem dúvida um país que desperta, a mim desperta uma imensa curiosidade. E esta breve história da Índia certamente vai-nos permitir conhecer um bocadinho mais deste país. Uma leitura que não, 272 páginas faz-se
Sim,
bem.
dá para teres uma ideia e se
Dá.
quiseres aprofundar, depois procurar eventualmente
Exatamente.
algo mais
Não
académico.
é para seres um especialista na Índia, é para ficares com uma visão transversal e depois, se alguma questão em específico te
Sim.
interessar, partilhas para essas leituras, provavelmente porque este livro terá uma boa bibliografia e tu poderás agarrar nela para poder fazer outras leituras, diria
Sim,
eu.
isso é uma boa opção quando as pessoas têm algumas reticências relativamente a livros de história, porque são muito grandes, por norma, muito maçudos. É uma porta de entrada que também ajuda a dar cabo aí dessas barreiras.
Sem dúvida, Silvéria. Portanto, vamos repetir os livros que vão chegar este mês às lojas da Presença. Começo então eu a dizer-vos que temos o Sobre o Céu, de Richard Powers, e A Breve História da Índia, de John Zubrzycki.
E eu falei-vos então de A Medida, um livro de Nicky Erlich. E também do livro Quando Vires um Gato Branco, de Saki Murayama.
Ora, Silvéria, chegámos ao Lusitano Autores. Ai, senhores. Não há quanto tempo é que nós estamos a falar de
Há
Lusitano Autores?
bastante. E depois pensamos: ai, que nome lhe vamos dar? Ai, como é que vamos operacionalizar isto? Em plena Feira do Livro, ainda por cima, não é? Nós quisemos fazer isto em junho, também muito a propósito do 10 de junho, não é? Dia de Portugal, de Camões e das comunidades. E por isso fazia sentido ser agora, mas nós já estamos rotos, não, nem começou.
Estamos, e é um projeto ambicioso. Eu fiquei sempre com um bichinho de fazer mais coisas à volta de autores portugueses, desde que tive 12 meses de 12 portugueses. E muitos de vocês, se calhar, estão a pensar: ah, mas já existem tantos projetos de autores portugueses, porque é que vocês decidiram vir com mais um projeto de autores portugueses? Bom, primeiro explicar o que é que está em causa no Lusitano Autores. Nós estamos a focar-nos em autores contemporâneos portugueses. Só contemporâneos. A condição para entrar é ser um autor vivo. Portanto, esperemos que ninguém. Ai, espero que ninguém faleça. Que. Ai, não nos estraguem, por favor. Não é. Não. Ai, a pessoa morreu, não interessa, não estragaram, que horror. Estou de brincar, por amor de céu.
Que é que foi isso?
Estou a brincar. Mas essa é, portanto, é fácil identificar o que é que entra. É uma questão de ver. O autor está vivo ou está morto? Se está vivo, pode ser. E o que nos fez achar que este projeto seria interessante, mesmo havendo outros projetos que já incentivam a leitura de autores portugueses, é, obviamente, eu e a Silvéria lermos, se calhar, alguns autores que não são aqueles que são mais comumente lidos, nos projetos que existem, que normalmente têm um pendor mais comercial, são autores, que estão mais próximos da comunidade do Bookstagram. E atenção, isto não estamos a dizer isto com nenhum sentido de crítica nem de desvalorização. Estamos exatamente a dizer isto num sentido de complemento, como achamos que existe já bastante espaço para falar desses autores, que, atenção, também podem ser lidos para o nosso projeto, mas obviamente que dentro dos nossos gostos literários, nós estamos a pensar em ler outros autores, que também são autores que, apesar de estarem muitos deles editados por chancelas maiores e em grupos editoriais maiores, são autores que muitas vezes não têm o mesmo acolhimento por parte do público que outros autores mais comerciais têm, que não têm o mesmo carradas de eventos cheios de booktubers e de bookstagrammers e de tiktokers a ansiar que saiam os seus livros, que não são tão falados, não aparecem tanto, mas que não deixam de ser autores com muitos méritos e que nós achamos que merecem chegar a outras pessoas, e muitos deles que nós queremos ler também e ficar a conhecê-los. E por isso mesmo decidimos avançar com este projeto, porque achamos que não é um projeto concorrente com os outros que existem, nomeadamente o da Abrir o Livro, da Fátima, que tem neste exatamente mês de junho o projeto Literatuga. Achamos que é um desafio complementar aos outros.
Sim, porque nós temos gostos literários diferentes,
Exatamente.
e por isso, à partida, a Fátima, por exemplo, vai ler coisas não necessariamente as mesmas que nós vamos ler, assim como há outras pessoas, outra que tu também vais mencionar, e acabamos por ser complementares, como muito bem dizias, e até dava uma forma de inspirar-nos uns aos outros, porque eu penso assim, ok, eu tenho este registro, conheço estes autores dentro do meu registro, mas quando quiser sair fora da minha zona de conforto, onde é que eu vou buscar sugestões de autores portugueses? Provavelmente vou ver os vídeos da Fátima e já agora, tens aí mais alguma sugestão?
Temos o projeto também da
Da
Patrícia.
Patrícia, sim. A Patrícia Rodrigues também costuma ler autores portugueses e penso que até é a forma regular, não é? Que costuma ter até algo mais temático.
Não me lembro como é que se chama o desafio dela, mas espera que vamos já.
Nós estamos sempre aqui com um computador pronto a fazer pesquisas. Hoje é versão telemóvel, hoje
Vocês
não.
sabem que é o Luz e Literatura.
Ah, ok. Porque normalmente
Mas
depois
o
nós.
dela é diferente.
Sim,
É
há
um
uns moldes
bocadinho
diferentes.
diferente
Vai
porque, para
focar
já,
em junho.
é um projeto anual, é um projeto que tem incentivado a leitura contínua ao longo todo o ano. De facto, o nosso e o da Fátima são mais semelhantes porque estão focados no mês de junho.
E já aconteceram nos outros anos. Portanto,
Sim.
é como dizias, não estamos propriamente a inventar a roda. Estamos é a dar uma outra estrutura à roda, uma outra forma de funcionamento, pronto. E todas elas são válidas.
E antes que as más línguas comecem aí já com teorias e com venenos, para que saibam, nós já tínhamos pensado no projeto há 2 meses, e quando a Fátima lançou o projeto dela, nós fizemos questão de falar com ela a dizer: olha, por acaso, uma grande coincidência, nós
Sim,
estamos a
sim.
trabalhar no projeto. Já tínhamos estado a falar também com editoras, não fazíamos ideia o que é que ela ia lançar, mas de facto, nem nós nem ela achámos que haveria qualquer tipo de problema em termos dos dois projetos a decorrer em simultâneo. Nem nós ficamos feridos, nem ela
Não,
fica.
e estamos em plataformas
O
diferentes,
que
por isso.
nós queremos é que vocês leiam autores portugueses. Se é no projeto da Fátima,
Ah,
se é
isso é
no
diferente.
nosso,
Sim.
se é no da Patrícia, se é no de mil e outras pessoas que
Outros que
têm
podem
outros
vir a surgir enquanto
projetos.
nós, entre nós gravarmos este episódio e o mês começar, se calhar até surgem outros, e por isso, tranquilíssimo.
Sentam-se à vontade, leiam autores portugueses, que é o que interessa. E para quem está já aí a dizer: ai, eu tenho tanta vontade de ler autores portugueses, mas não sei o que é de ler. E nós estamos aqui para dar aquela ajuda, aquele abraço, aquele aconchego, aquele ai, de despertar em vocês a vontade de ler aqui
Estás
uns
a
autores
falar
portugueses.
assim da literatura
Porque eu,
portuguesa?
quando falo de literatura portuguesa e vou falar aqui destes livros que eu vou mencionar, eu fico com uma água na boca, com desejos, com sim, uma excitação em mim.
Hoje que estou à tua frente, devo ficar preocupada
Não,
no.
Silvéria,
Ok.
não, eu não consumo dessa fruta.
Cuidado com a fruta. Ok. É uma música. É uma música, não foi o que eu inventei, é do Boing,
É,
acho eu.
há muitas músicas sobre fruta. A
O Boing da Água
famosa
Fresca.
A Chupa Que É de Uva,
Ok.
que é uma música sobre
Vocês
picolés,
sabem que
acho eu.
eu sou a voz da razão nesta dupla.
Até se quem é que pôs o teu temático fruta nesta conversa? Fui eu? Por acaso fui. por acaso fui. Fui. Senhor. Mas pronto, Chupa Cat Fruta era uma música de... Não, atenção, é
e
uma música...
Como é que eu falo um outro português
de Silvéria Miranda. É uma música de Ivete Sangalo. Era ela que dizia Chupa Cat Fruta. Se Ivete Sangalo pode cantar Chupa Cat Fruta para uma multidão, a dizer tira o pé do chão e mete a uva na boca, porque é que a gente não pode dizer?
Poder podes.
Pronto, e dissemos. E está dito... Silvéria, recomenda-nos o teu primeiro livro.
Eu agora até fico, o que é que eu vou dizer a seguir? Eu olho para as sugestões que tinha aqui e penso, ai, não posso fazer isto.
O que é que aí tens que se liga com fruta ou com uva?
Nada.
Nada. Pronto, então e outras sugestões, Silvéria?
Eu vou fazer uma sugestão séria, vocês esqueçam tudo isto que acabaram de ouvir nos últimos segundos. E eu vou fazer uma sugestão que eu atrevo-me a dizer que, não, se calhar já falei desta altura aqui, mas é um género que eu raramente leio. E muitas vezes não aprecio, mas não foi o que aconteceu com este livro. Falo-vos do Flecha. É um livro de poesia da Matilde Campilho, editado pela Tinta da China. E é uma poesia de alguma
poesia,
forma...
Uma sim, prosa poesia poética, prosa. Sim, uma prosa poética.
Sim, tanto o Flecha como o Jockey são assim um estilo...
O Jockey é um bocadinho mais tradicional, sim, poesia. Sim. O Flecha
é texto mais corrido, tem uma linguagem mais poética, mas pronto, não é poesia tradicional... Cá de rimas cruzadas, nem nada disso. Não. Mas a melhor forma de vos falar deste livro, que é sempre difícil falar de poesia ou prosa poética, um livro deste estilo que eu nem sei bem qualificar, é ler-vos aquilo que eu escrevi no Goodreads a 30 de agosto de 2020, que eu já nem me lembrava que tinha lido isto há 3 anos. E eu escrevi só isto. Durante vários anos, sempre que... Ah, durante vários anos, eu não digo que estou tolo hoje. Durante vários dias... Sempre que regressava do trabalho ou de alguma tarefa mais cansativa, este livro fazia-me companhia durante uns momentos. Infelizmente, como quase tudo o que é bom, também este livro teve um fim. Porém, são tantas as histórias que agora me acompanham que atrevo-me a dizer que continuarei a ser atingida por esta flecha durante muito tempo. Por isso, é um livro que ficou aqui dentro, mas lá está. Não posso revelar muito porque todos os textos também são assim de curta duração, não é? E por isso não há propriamente um enredo que eu vos possa aqui resumir.
Eu devo dizer que não li o Flecha, apesar de ter, mas li o Jockey, o livro em que Matilde Campilho rebentou, por assim dizer, viralizou, ainda antes de ver TikTok.
Isto não combina nada com o TikTok.
Viralizou. Acho que a Matilde Campilho, uma voz interessantíssima, que derrubou imensas barreiras, que tirou a poesia portuguesa daquele de um certo âmbito de intelectualidade e de uma coisa muito focada na forma e das academias e dos literatos. A Matilde trouxe a poesia para a rua, trouxe a poesia para a vida, e eu acho que a Matilde é uma voz da nossa geração tremenda, que eu tenho muita pena que muitas vezes seja desvalorizada injustamente e que as pessoas achem que... Ah, Jocelyn, porque é moda. Ai, porque ela teve muitas ajudas. E que eu acho que são tudo invejas. São pessoas invejosas. Atenção, isto não quer dizer que as pessoas sejam obrigadas a gostar e a dizer bem. As pessoas podem não gostar. Mas uma coisa é não gostar. Outra coisa é desrespeitar as pessoas e retirar-lhe méritos ou porque são bonitas, ou porque são jovens, ou porque não são cinzentas, ou porque mil e uma coisas, e estarem sempre a arranjar desculpas de ai, porque ela foi ajudada, ai, porque isto, ai, porque foi aquilo. Ela é talentosa, talentosa. Goste se não goste, o talento não existe para ser unânime, a cultura não existe para ser unânime, e Matilde Campilho não é unânime, mas... Não lhe devem retirar os méritos dela. Eu acho-a maravilhosa. E quem me dera a mim ter um décimo do talento... Um décimo? Um centésimo do talento dela. E quem dera a maior parte dos escritores portugueses terem a visão original, o ponto de vista, a frescura que a Matilde Campilho tem. Pronto, esta faz a recomendação e eu estou já aqui.
Eu? Já comprei? Ai, espera, já comprei já.
Já compraste, é verdade, já compraste. Mas quem também tem uma voz tremenda e única, e este livro eu acho que é particularmente único, é um livro, é uma autora que vocês vão estar à espera que eu fale dela, mas curiosamente eu não costumo falar muito deste livro. Eu vou falar, como já devem ter calculado, da Dulce Maria Cardoso. E não vou falar sobre o retorno, mas podia. Não vou falar sobre Tudo São Histórias de Amor, mas podia. Não vou falar sobre autobiografia, Porque o autobi... não,
Autobiografia não autorizada.
a autobiografia não autorizada, mas podia. Hoje vou falar-vos dos meus sentimentos, que é um livro
O
tremendo
quê? Vais falar dos teus sentimentos,
dos
João?
meus
Ah!
sentimentos e dos da Matilde, dos da Matilde, dos da Dulce. O livro Os Meus Sentimentos foi Uma Pedrada no Charco. É um livro torrencial, violento, louco, de derrubar barreiras. É um livro que sufoca, que transcende, que transpõe. É mesmo um livro overwhelming. E estou, desculpem-me utilizar uma palavra em inglês, mas parece-me. É um livro que é soberba. É um livro torrencial, palavroso, que nos apresenta uma personagem que é a Violeta, que é uma vendedora de ceras depilatórias, gordinha, que tem uma vida muito difícil, uma relação com a mãe horrorosa, que vive num ambiente de constante desafio e constante tentativa de desafiar uma vida que lhe é imposta e limitada, e ela faz isso através do risco, através de viver para o prazer momentâneo, de não querer saber de convenções. E nós vamos conhecendo a vida dela à medida que ela, num momento difícil, vai passando em revista tudo aquilo que vivenciou. E é uma história tremenda, belíssimamente escrita, onde temos muito a questão das vozes, onde a questão da repetição de palavras é feita, mas de uma maneira magistral. É um livro belíssimo da Dulce Maria Cardoso, que tem apaixonado muita gente. Não é um livro fácil, é um livro grande, é um livro mais denso, é um livro com sentimentos muito fortes, não é um livro tão imediato como O Retorno, por exemplo, mas é um livro que eu acho apaixonante. Não acho que seja um livro para todas as pessoas, mas acho que quem conseguir perceber, não é no sentido de quem conseguir perceber porque, ai, porque vai ser mais esperto que os outros. Não, não é nesse sentido. É no sentido que há livros que falam com determinadas pessoas e com outras não. Eu acho que as pessoas a quem este livro disser algo, vai dizer algo muito especial. E por isso queria-vos deixar esta recomendação, Os Meus Sentimentos, que obviamente está editado numa edição belíssima, como todas as outras, pela Tinta da China. E tu também já leste.
Sim, também já li, e às vezes vou dar a mão à palmatória, eu própria digo: ah, as autoras brasileiras são muito desinibidas e falam dos temas assim de forma muito desempoeirada, e eu tenho de reconhecer que já há autores no seu todo, ou em obras em específico, que começam a arriscar um bocadinho mais na temática, na linguagem, até na própria forma como as personagens pensam, sobretudo as personagens femininas, e este é um bom exemplo disso. Porque é um livro. A própria personagem não é, se calhar, assim muito certinha, nem muito perfeitinha,
Não
pelo
é de
contrário.
todo.
E por isso, tenho de reconhecer que aqui a Dulce arriscou bastante. E acho que o livro, não querendo tirar mérito ao retorno, ao Tudo São Histórias de Amor, ou até à autobiografia não autorizada, porque também por ter textos mais curtos. Tem-se tornado ultimamente mais falado e ainda bem, não é? As suas crónicas muito atuais, mas acho que este tem assim essa pimentazinha.
Tem uma pimentazinha, tá?
Olha, um livro que eu já li há algum tempo e acho que nunca falei dele no podcast, falei em tempos no YouTube e que me foi recomendado também por outros leitores que andam aqui pelas redes sociais e que eu não pegaria nele de outra forma, mas ainda bem que peguei. No entanto, shame on me, ainda não voltei a ler nada deste autor. O livro chama-se Ernestina, tem este peculiar título e é de José Rentes de Carvalho. O livro, que foi editado pela Quetzal, é assim um misto de romance autobiográfico, memórias de família do próprio autor, assim algo ficcionadas, e a história passa-se entre o campo e a cidade. Acompanhamos o autor, não é, enquanto criança, enquanto jovem, nas suas viagens de comboio. Para as temporadas que ia passar com os avós, e por isso percebemos que há aqui uma relação terna, por um lado, com estes avós. É um livro para quem gosta destas histórias ternurentas de infância, de convivência com os mais velhos. É um livro de homenagem aos seus avós. E por outro lado, ficamos a conhecer a mãe do autor, Ernestina. Ela e o pai do autor eram primos, não é? Por isso, há aqui muito aquela ideia do que é que fica bem, das convenções sociais. A história passa-se sobretudo nos anos 30 a 50. Parece um retrato muito regionalista, no sentido em que também a própria linguagem é simples, mas ao mesmo tempo não é simplória, se é que me faço entender. Ele usa o vocabulário atípico da época e típico das pessoas daquelas origens, mas não cai no erro de tornar a coisa muito excessivamente coloquial. E já estou para ler A Manta Holandesa há séculos e ainda não aconteceu. Não sei se vai ser nesta Feira do Livro. Vou pensar nisso com carinho.
Eu houve uma altura, isso provavelmente tu não te lembras tão bem, mas eu houve uma altura e que foi para aí. Pouco depois, ou muito próximo da altura em que Matilde Campilho rebentou e isso tudo, houve uma altura que se falava tanto, tanto, tanto dos lindos braços da Júlia da Farmácia, que eu nunca li, mas que me ficou sempre marcado na memória. Mas eu, por acaso, tenho aí livros do Rentes de Carvalho, e é um autor que eu nunca li e que tenho muita, muita curiosidade. Mas ainda não vai ser desta vez que eu vou ler. Mas, quem sabe, será 2023? Vamos ver, vamos ver. Um autor que me espanta sempre, que muitas pessoas não conheçam, não numa perspectiva arrogante, ah, como é que não conhecem este autor? Mas quase do género de porquê? Porquê é que este autor não é mais falado e conhecido? Porque de facto ele merece muito. É o Valério Romão, que também tem ele próprio feito um caminho muito independente, e isso também justifica o porquê que ele não é tão conhecido e tão falado, mas um caminho independente. Muito forte e muito, muito poderoso. E o primeiro livro que ele publicou, e o primeiro que eu li, é O Autismo, que é uma experiência de leitura inesquecível para qualquer pessoa que a faça, quer adore, quer não adore, mas certamente é uma experiência marcante. E eu acho que os livros do Valério têm sempre isso, mesmo que tu não gostes deles. Vais ficar marcado por eles. O Autismo conta-nos a história. Na verdade, conta-nos a história de um pai e de uma mãe que tem um filho autista. Se bem que, na verdade, o livro é muito focado mais na, é mais focado na perspectiva do pai. São um pai que tem um filho autista. A história é-nos contada enquanto há um momento difícil associado à criança. Mas que eu não vou contar mais, para vocês descobrirem. E a partir desse momento difícil, há aqui muitos pequenos textos, muitas pequenas interrupções, muitas viagens ao passado que nos desvendam muito daquilo que é ter um filho autista e que é baseado também em algum conhecimento pessoal do Valério. Em algum. No conhecimento pessoal, não é só algo em todo. E portanto, é um livro muito forte. Perturbante, desconcertante, é um livro que vos vai deixar estupefactos, indignados, emocionados. Ponham várias. Eu estou com muitos adjetivos, eu hoje estou
Acho que é uma
fortíssimo, forte.
característica muito do Valério, quer dizer, também já li um ou dois livros. Eu li, inclusive, o da Joana, que se foca na violência obstétrica. Não recomendo para mulheres que estejam grávidas, ou a pensar em engravidar, porque, epá, o Valério arrisca bastante.
É, o da Joana é mais agressivo, na minha opinião, do que o Autismo. Eu acho que o Autismo é um livro mais. Não é mais ansioso, mas é um livro que vive mais do desconforto e da solidariedade que tu sentes com os pais e com a aflição de terem um filho autista e não saberem como lidar com aquilo. Eu acho que o da Joana é um livro mais violento, mais de
É.
incomodar mesmo, é
Sim,
um incómodo
incomoda.
constante.
Sim, incomoda na perspectiva da mãe e também pões-te a analisar o Sistema Nacional de Saúde e pensas, não é sempre assim, ainda bem que não é sempre assim, mas ainda é muito assim. E o que é que eu, que estou de fora, posso fazer para mudar isto no mundo, para que mais nenhuma mulher passe por isto? E sentes-te também muito impotente.
Sim, se bem que é uma visão exagerada, não acho que o Valério
Sim,
quisesse
eu acho
fazer.
que ele faz aquilo de
Ele
propósito,
faz
não é?
aquilo de
Para pelo
propósito,
choque.
ele faz que ele apresenta é uma situação extrema, exagerada, que obviamente parte de um sentimento que é real, que é uma desumanização que existe no Sistema Nacional de Saúde, que obviamente não é constante, ou seja, não são todos os médicos que são assim, e também não é por vontade dos médicos, muitas vezes é pelas condições de trabalho que têm, pelos dias e dia a dia que são muito difíceis e tudo o que lhes é imposto, que é muito difícil de lidar, mas aquilo é um alerta para a desumanização que existe muitas vezes no serviço médico e em momentos muito importantes da vida. Portanto, não leiam aquilo como, isto é uma crónica daquilo que se passa nos hospitais portugueses, porque acho que não foi com essa intenção que o Valério quis escrever. Quis escrever, sim, atenção para a forma como muitas vezes desumanizamos os serviços de saúde em momentos em que as pessoas estão tão expostas e tão vulneráveis como no momento em que estás a parir um filho, não é? Pronto, o da Joana também é uma excelente sugestão para quem quiser participar no Lusitano Autores. Eu gostei um bocadinho mais do autismo do que o da Joana, mas adorei os dois, portanto, aqui fica a sugestão.
Já que falamos de autores que gostam de arriscar e que podem muitas vezes chocar, eu trago-vos uma sugestão que li recentemente até a propósito da comunidade de leitores da Maia, que já vos falei aqui várias vezes. Nós lemos um livro que foi reeditado recentemente pela Visgarolho, chama-se O Soldado Sabino e é do Nuno Gomes Garcia, que é um autor português, não é? Nasceu em Matosinhos, mas vive em França já há vários anos. E o Soldado Sabino, para já, foca-se num período da história que eu acho que, pelo menos eu não sei grande coisa sobre essa altura, por falha minha também, porque nós também podemos procurar o conhecimento e não podemos também colocar todas as culpas na escola, mas eu sei muito pouco sobre este período do regicídio, da implantação da República Portuguesa e depois da participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial. E o Soldado Sabino abrange esta década, mais ou menos. E é um soldado, como dizer isto? Quer dizer, não há outra forma de eu dizer. O Sabino tem aqui algumas perturbações, nomeadamente
Nossa Senhora.
canibalismo.
Ai, ó Pai do Céu.
Mas é um livro com muito humor negro, muita ironia, que vai dar muito que pensar sobre a própria sociedade, não só da época, mas a atual também. Há ali umas nuances que enaltecem de alguma forma o livro. A necessidade de uma sociedade se tornar cada vez mais culta, mais letrada, mais exigente. E porque é que Portugal foi parar a Primeira Guerra Mundial? Com que interesses? A que propósito? O que é que nós ganhamos com isso? Vou já dizer nada. Spoiler. E acho que é um livro que surpreende. Não acho que seja um livro para toda a gente, porque nem toda a gente quer ler um livro. Onde há uma ou outra, também não é uma coisa excessiva, mas onde se depreende muitos atos de canibalismo, que depois tem outros contornos, como é óbvio, mas acho que é um livro muitíssimo bem escrito. O Nuno já foi, inclusive, finalista do Prémio Leia aqui há uns anos, não com este livro, mas isto diz muito também sobre a sua qualidade literária. E eu acho que ele também dá um ótimo conversador, nunca falta assunto com o Nuno. E quem sabe um dia destes vocês não podem precisamente perceber se aquilo que eu estou a dizer faz sentido, não é? Se ele é realmente bom a conversar.
Será?
Veremos.
Será que ele é bom a conversar? Não sei. Isto é uma coisa que eu gostava de comprovar, Silvéria.
Eu sou uma mulher que vos dá provas de muita coisa.
Pronto, lá sabes. Olha, quem também nos dá provas de muitas coisas é a nossa querida Tio Linda Gerção. Tio Linda Gerção é uma senhora,
É um amor,
é
posso
um
comprovar.
amor, é uma querida. E se vocês procurarem vídeos, se nunca falaram ao vivo com a Tio Linda, como é o meu caso, Silveira já falou, Tio Linda é uma pessoa amorosa, de uma elegância, de uma sobriedade tremenda, e que é uma excelente escritora. E a prova maior disso é A Cidade de Ulisses, que é um livro que, quando li a história de Roma, achei muito interessante. Eu, aliás, até falo nisso, acho eu, na entrevista que fiz à Joana Bertel, porque lhe disse que até tinha pensado que ela se tinha inspirado na Cidade de Ulisses, porque de facto os livros têm os dois pontos de contacto, porque são os dois muito focados em Lisboa e os dois abordam relações falhadas e essa visão da relação falhada na vivência da cidade. É de facto uma coincidência muito interessante. Obviamente que são livros completamente diferentes, que falam de coisas completamente diferentes. Quer dizer, também falam da maternidade, pronto. Não vou entrar em detalhes, mas te falam ambos da maternidade, mas são livros muito diferentes. Nós, na cidade de Ulisses, temos o Paulo Vaz e a Cecília. O Paulo é convidado para fazer uma exposição sobre a cidade de Lisboa e recorda uma exposição que tinha programado fazer com a Cecília. A Cecília foi uma mulher com quem ele teve um relacionamento e que o fez ligar-se a Lisboa. Foi um romance vivido em Lisboa que o fez ligar-se a esta cidade, uma cidade da qual ele tinha sempre fugido muito. E o que é que tem de muito especial este livro? Tem que a Tio Linda consegue fazer uma coisa extraordinariamente difícil e muito interessante e enriquecedora, que é a Tio Linda, ao mesmo tempo que nos fala da história do Paulo Vaz e da Cecília, fala-nos da história da cidade de Lisboa. Portanto, é como se dentro de um livro de ficção houvesse um livro de não ficção, mas de nenhuma maneira nenhuma isso é feito de uma forma chata, pesada. Pelo contrário, a Tio Linda faz isto com uma leveza, com uma simplicidade, uma aparente simplicidade, porque é uma coisa muito difícil e muito complexa de fazer, mas que ela apresenta de uma forma tão natural, que tu lês o livro mesmo num ato de prazer. É um livro tremendo, muito, muito diferente dos outros dois livros que eu falei anteriormente, que são livros muito intensos. A Cidade de Ulisses é um livro mais calmo, mais silencioso, mais pausado. Mas é um livro de uma beleza tremenda e que eu gostava também que mais pessoas viessem a conhecer, porque de facto é um livro excelente. Eu ainda não li mais nada da Tio Linda, mas tenho imensa vontade de o fazer e de certamente não vou deixar passar muito mais tempo até voltar a ela, porque tenho a certeza que a Tio Linda deve ter livros fabulosos, de certeza.
Sabes o que é que eu gostei de ouvir hoje da parte da Tio Linda? Eu perguntei se ela continuava com cheia de vontade de escrever e ela está sempre cheia de ideias. E isto só prova, não que seja necessário provar, mas que não há idade para parar, não há idade para a mente dizer, não, agora vou tirar umas férias, não quero mais isto. Não, ela continua cheia de vontade de dizer coisas. E é, como dizias uma senhora, e hoje dizia-lhe até que já tinha lido Passagens, que é um livro que se passa num funeral. Quem é que faria uma coisa destas? Só mesmo a Tio Linda. E disse-lhe: vou levar o Cidade de Ulisses, que ela me autografou, por causa do João. O João é o embaixador deste livro. Ela achou imensa, imensa piada. Por isso, sim, é uma senhora e acho que é quase uma instituição. Mas falar com ela é sempre um prazer. Olha, um livro que também é belo, embora muito diferente, certamente, da Cidade de Ulisses. E eu não poderia deixar de trazer aqui também uma sugestão de banda desenhada, como é óbvio. E há um livro que eu acho que, se ele já não é um clássico, embora contemporâneo, não é? Mas já não é um clássico da banda desenhada portuguesa, assim será considerado daqui a uns anos porque é inevitável. Chama-se Balada para Sophie. Sophie? Nunca sabemos muito bem, tenho que perguntar aos autores. É um livro de Filipe Melo e Juan Cávia. E o Balada para Sophie é. Para já passa-se aqui em dois tempos, não é? Por um lado, 1933, quando dois jovens músicos, um que tem origens mais humildes e outro que faz parte de uma família abastada, vão a um concurso para jovens pianistas e só um pode ganhar. Qual deles é que venceu? Nós não vamos saber logo, não é? Como é óbvio, senão o livro terminaria aí e ele nem é um calhamaçozito. Pronto. E em 1997, uma jornalista bate à porta da mansão de um deles para insistir ali, quer entrevistá-lo, mas ele é um resingão, não quer, é um velho famoso, mas não está para isso. Só que ela é estagiária, mas é persistente, ela é dura. E então, nessa entrevista, também muito por intermédio de uma governanta fascinante, vamos ficar a conhecer o que é que aconteceu no passado, como é que eles estão atualmente, o que é que esta jornalista tem a ver com isto tudo. É um livro que tem uma paleta de cores muito bem conseguida e o Juan Cabia faz uma coisa muito bem, que é ele transmite muito bem a expressão facial e ali, sobretudo, a zona dos olhos. Consegues perceber o que elas estão a pensar e por isso eu sei que é sempre um esforço investir em banda desenhada, sobretudo esta que é grande e por isso o preço é proporcional à dimensão, mas é compatível com a qualidade, por isso não se vão arrepender de certeza. Se porventura não tiverem essa possibilidade, surgiram nas vossas bibliotecas. As bibliotecas devem mesmo ter este livro. Porque, repito, eu acho que ele se vai tornar um clássico.
E aproveitamos para fazer um esclarecimento, como devem calcular neste livro, devem ter reparado, estamos a falar de Filipe Melo e do Juan Cávia, portanto vão dizer já: ah tá, mas está aí uma pessoa que não é portuguesa. Não há problema, desde que haja
Por
uma
acaso, acho que o Juan
pessoa.
Cávia já tem nacionalidade
Já tem
portuguesa.
nacionalidade
Acho que
portuguesa?
já.
Ok, muito bem. Mas mesmo que não tivesse, não há problema nenhum. Porque desde que num livro destes, em que haja um autor de texto e um ilustrador, desde que um deles seja português, e não precisava de ser o escritor, podia o escritor ser americano e o ilustrador ser português, o que interessa é que haja um português na dupla, portanto, e que esteja vivo. Portanto, não há limitações desse género.
Por acaso, acho que alguém me disse que ele tinha pedido a nacionalidade e sendo português. É isso que é importante.
É verdade. Eu também vou falar de uma banda desenhada. De uma banda desenhada que, contrariamente à Balada de Sophie, não é muito falada. Aliás, eu próprio nunca tinha ouvido falar dela até me ter sido generosamente oferecido pela nossa Emma, que
Olha.
me ofereceu com um presente que eu gostei muito. Estou a falar de Tormenta, de André Oliveira e do João Sequeira. Um livro que foi editado pela Polvo, que é um livro que tem muito pouco texto, é um livro com ilustrações a preto e branco, umas ilustrações muito pesadas, muito sombrias, muito confusas, porque transmitem muito o ambiente psicológico da história. É uma história que nos fala da dimensão que os problemas têm, mas também do quão muitas vezes as soluções estão à nossa vista e estão ao nosso alcance, e nós parece que bloqueamos o acesso a essas soluções, que na verdade só dependem de nós. É um livro muito emocional, muito sensorial, muito de viver esse drama de te veres numa situação muito difícil e que aparentemente não tem uma saída, mas que se calhar talvez possas tu próprio encontrar essa saída, e para isso não há soluções mágicas, se calhar só precisas de olhar para o teu interior para encontrar essa saída. Portanto, é um livro que não é muito falado, não acho que nunca tinha visto este livro a lado nenhum. E que é um livro magistral e que acho que muitas pessoas, certamente, se o lessem, iam ter uma grande conexão emocional com ele.
Sim, sem dúvida que vale a pena falar dele aqui, e o próprio André Oliveira, sobretudo, que o acompanha há mais tempo, tem obras bastante profundas. Pronto, para não dizer mais, porque também não quero estragar a surpresa. E eu, como última sugestão de livros que já li e que recomendo, trago um livro ilustrado, claro, não é? Tinha de ser, não é? Depois de remetermos aqui para o Gosto ao Quadrado, tínhamos também de fazer referência ao nosso Márcio Ilustrado. Falo-vos de Timóteo, um livro silencioso do Marco Teller. Para já, pronto, sendo um livro silencioso, cada um poderá tirar aqui as suas próprias interpretações. Com livros com texto também, mas aqui acho que acaba por ser mais livre, vá, para miúdos e graúdos. O Timóteo é sobre um senhor muito zangado e ele odeia barulho. Olha, parecido comigo. Só que ele tem uma maneira muito mais peculiar de lidar com essa irritação no trânsito, na rua, com as crianças, enfim. E isto é tudo muito bonito até que ele conhece a senhora zangada. O livro também é recomendado pelo Plano Nacional de Leitura E o Marco Taylor tem, inclusive, no seu canal de YouTube, um vídeo dele próprio a ler a história e a interpretá-la, que eu achei maravilhoso. E acho que os livros, cada vez mais, também têm esta componente que pode ser de alguma forma interativa, não é? Ser complementada, mas podem ler sem palavras, não é? Ler o Timóteo, e interpretá-lo livremente. Por isso, ora que está uma sugestão que, até se tiverem pequeninos na família, a probabilidade de fazerem um brilharete com este livro é bastante grande.
Olha, e eu mantendo a conversa nos livros ilustrados, vou recomendar O Irmão Lobo, da Carla Maia de Almeida e do António Jorge Gonçalves. Muitas vezes temos a ideia que os livros ilustrados são histórias amorosas e fofas e muito queridas, mas a verdade é que muitos dos livros ilustrados, e se calhar os melhores livros ilustrados, e que são aqueles que também transcendem o limite entre serem livros para crianças ou serem livros para adultos, são livros que abordam questões mais difíceis e mais profundas. E este é um desses casos. É um livro com ilustrações fantásticas do António Jorge Gonçalves, que é um ilustrador muito criativo, e que consegue, com preto, um azul forte, um azul assim, petróleo, não sei se será um azul petróleo, mas é um azul forte, e com branco, com apenas estas três cores, ele consegue fazer páginas de ilustração absolutamente notáveis e marcantes e que te fazem olhar para este livro que já tinha uma história tão boa, pensada pela Carla, Maia de Almeida, que tornam este livro numa verdadeira obra de arte. Aqui vemos a história de uma família que está a lutar para sobreviver, que está a lutar para se aguentar, mas que vê que tudo se está a desmoronar de uma forma quase incontrolável, que é aquela sensação de beira do abismo, do não há nada a fazer, com aquela iminência de que algo muito mau vai acontecer e que tudo vai ser impelido em alguma direção onde já não há um retorno. É um livro muito interessante, muito fora do habitual, muito especial, um livro que marcou uma geração de leitores, e que foi reeditado recentemente pela Caminho, e que eu vos convido sem dúvida a ler, porque tenho certeza que muita gente vai, que ainda não conhece este livro, vai adorar lê-lo. Muito bem. E agora que estão feitas as nossas sugestões, queremos só dar assim um pequeno amuse-bouche daquilo que nós vamos ler. Obviamente não vamos entrar em muito detalhe, porque não lemos os livros e, portanto, não vamos estar aqui a dizer o livro é disto, é daquilo, porque não temos essa noção. Portanto, a informação que vos vamos dar será baseado na contracapa do livro e em pouco mais. E naquilo que suscitou eventualmente o nosso interesse em ler o livro. Eu vou começar pelo primeiro livro que pretendo ler, que será O Quarto do Bebé, da Anabela Mota Ribeiro, um livro que saiu recentemente pela Quetzal, que é um livro que me parece muito curioso, porque tem aqui uma mistura de coisas, porque é um romance, mas tem uma componente de autoficção, parece um diário íntimo, mas tem aqui uma história que me parece tocar aqui em temas muito interessantes. Diz aqui: o tema são os do dia a dia, do isolamento e da doença, a escrita, o corpo, a mutilação, a relação com a mãe e com as origens, a ligação profunda a uma amiga, figura tutelar e espécie de mãe de Esther, e a morte dela. Em suma, a perda, a infertilidade, maternidade e filiação, nascimento e morte. Portanto, isto parece-nos ser um livro muito rico. Diz-nos que o arco narrativo desenha-se a partir do que poderia vir a ser um quarto de bebé, mas que nunca albergará uma criança, até à transformação desse quarto num lugar físico e mental de criação, nomeadamente da escrita. Portanto, isto claramente parece ser um livro muito forte, que vai mexer aqui com questões muito ligadas à vivência da mulher. Tudo o que eu tenho ouvido sobre este livro é que é muito impactante. A Lídia Jorge refere-se a este livro como Anabela Mota Ribeiro transforma uma experiência abissal em magnífica literatura. A Jaimília Pereira de Almeida diz que é um grande livro sobre o invisível. Hélia Correia, que portanto são nomes todos notáveis, diz que é um prodígio de vigor e poesia. Portanto, é um livro que tantas pessoas com tantos méritos estão a dizer coisas tão boas e tão bonitas que isto me parece que vai ser um daqueles murros no estômago muito bem dados. E quem é que não gosta de um belo murro no estômago literário? Não é? Não na vida real, mas literários são sempre bem-vindos.
Não foi essa a expressão que eu ouvi hoje, mas esta tarde, no dia em que gravamos este episódio, eu falava com uma leitora no espaço da Bertrand Editora, não é? Na Feira do Livro, e ela dizia-me assim: olha, eu li este livro em 4 horas. Ela disse-me o tempo. Eu fiquei colada ao livro, aquilo foi visceral, foi uma experiência avassaladora. A menina já leu Annie Ernaux? E eu já, por acaso já, e ela, olha, estão ali ao mesmo nível, e depois já estávamos aqui a trocar ideias, ela o que é que leu Annie Ernaux, eu sei o que é que ela devia ler, e eu pensei, bem, realmente associam muitas vezes o quarto do bebé, o estilo da Annabella neste livro, à Annie Ernaux, e não é uma manobra de marketing, porque realmente esta leitora disse exatamente isso, li vontade por isso, achei curioso, e disse, ai, não me diga isso, que eu deixei o livro lá em cima no norte. Ainda vou ter que raptar o livro do João. Mas sim, também tenciono lê-lo, provavelmente ainda em junho, se não conseguir, se não tiver energia no meio disto tudo. E fiquei muito contente de ver que muitos leitores estavam hoje a querer conversar com a Anabela, e alguns já tinham lido e estavam mesmo muito, muito satisfeitos. Por isso,
Que bom.
acho que fizeste uma boa escolha. Olha, já que estamos no feminino, eu trago-vos aqui o terceiro livro de uma autora, já li os outros dois. Falo-vos de Quantos Ventos na Terra, é um livro da Maria Isaac. Eu já tinha lido Onde Cantam os Grilos e O Que Dizer das Flores. E embora este livro se passe no mesmo espaço, portanto na vila de Montover, e acho que aqui a Maria Isaac foi muito inteligente nesse sentido, porque é um espaço que é querido dos leitores dos livros anteriores, que não têm necessariamente de ler estes livros para ler agora o terceiro. Também já funcionava assim anteriormente com os outros dois.
Aliás, eu vou ler este livro e não li os outros dois,
Sim, aliás falámos
portanto.
sobre isso e perguntamos também à Maria, também confirmámos com ela. E o livro, pelo que eu percebi, até de opiniões da Maria João Diogo, ela dizia que este livro começa de forma muito dura. E ao ler a sinopse, portanto, o livro foca-se no bando dos canavieiros, que é um grupo de crianças originárias de famílias pobres, e eu comecei a pensar, eu pera lá. Meninos juntos, não é? Que vêm de origens humildes, numa vila. A Maria João disse que isto começa de forma um bocado dura. Eles acreditam que há um tesouro ali naquela vila, naquela aldeia. E ao tentarem descobrir esse tesouro, vão descobrir algumas coisas que vão mexer com toda a comunidade. E eu lembrava-me de outros livros. Que são referências da literatura, nomeadamente o Capitães da Areia, e lembrava-me um exemplo português, não é? Os Esteiros, do Soeiro Gomes. Não sei se terá aqui alguns pontos de contacto, mas não espantava nada que tivesse, e se assim for, palmas para a Maria Isaac, porque é bem jogado.
Sem dúvida, e eu estou muito curioso para ler a Maria Isaac. E vamos ver como vai correr. Estou assim a ir à aventura, não tenho expectativas, não sei se vou gostar, se não, mas estou muito curioso mesmo para ver. Tanta gente fala da Maria Isaac e eu quero ver o que é que eu vou achar do livro da Maria Isaac. Mas eu acho que vai correr bem. Apesar de, como disse, vou sem
Vai de mente
expectativas.
aberta,
Vou
mas
de mente
eu
aberta,
acho que
sim.
dá prazer ler. É um livro que é confortável, mesmo que a história seja mais dura às vezes, é um livro que, pronto, que sentes-te bem a lê-lo.
No dia em que anunciaram que a Susana Moreira Marques tinha um novo livro, eu dei um gritinho em casa.
E depois deu-me um inhaldio.
E dei-lhe um aviso e disse: ai, vai ser o livro. Eu sou um groupie da Susana Moreira Marques.
Confirmo.
Eu acho que a Susana Moreira Marques e o Agora e na Hora da Nossa Morte é uma das melhores coisas que aconteceu à literatura portuguesa nos últimos anos. Eu vi um filme que se chama O Nome para o que Sou, em que a Susana Moreira Marques revisitou o livro, o mítico livro da Maria Lamas, As Mulheres do Meu País, e ia revisitar exatamente esses espaços que a Maria Lamas conheceu. Quem nunca ouviu falar sobre As Mulheres do Meu País, investiguem. Olhem, vai começar a sair com o público. Eu até vou ver a data, até vou ver aqui em tempo real, porque eu acho que isto é uma coisa que precisa de ser dita, porque as pessoas, muita gente, se calhar isto vai passar despercebido e não pode passar despercebido. Vai começar a sair em fascículos com o público a dia 7 de junho. Metam isto no vosso calendário, por amor de Deus. Em fascículos, As Mulheres do Meu País, da Maria Lamas, que é um livro histórico. Histórico, é um livro que, se vocês estudarem, forem fazer uma pesquisa sobre o livro, vão ficar estarrecidos. A Maria Lamas percorreu o país, não me lembro se nos anos 50, se nos anos 60, não. Não, acho que até antes disso, eles estão a falar aqui, agora reeditado, como há 75 anos, em 1948. A Maria Lamas, nos anos 40, percorreu Portugal de les a les para conhecer as mulheres portuguesas, aquelas que não ficaram para a história. Ela queria conhecer como era a mulher típica. Ela tirou fotos das pessoas. Isto é um estudo etnográfico tremendo. Eu já li partes do livro. É um documento, é uma pérola da literatura, de mais do que da literatura. Aquilo é um estudo sociológico, etnográfico. Aquilo tem tanta informação rica, tem tanta visão do papel da mulher e a tentativa de resgate das mulheres simples e das mulheres invisíveis, que vão ficar perdidas da história. E a Maria Lamas dá ali o um murro na mesa e diz: não, elas vão ficar no meu livro, e com o meu livro elas vão perdurar na história. E agora o público, esse livro vai sair em fascículos com o público, e nós vamos poder reviver a Maria Lamas, tal como a Susana Moreira Marques fez para esse filme, e que vem agora, por sua vez, dar origem a este livro, que tem um nome. Aliás, o livro é lindíssimo, de uma sobriedade, mas de uma elegância. O livro chama-se Lenços Pretos, Chapéus de Palha e Brincos de Ouro. E só isto transmite logo uma imagem daquilo que nós vamos ter aqui, que nos dizem, que isto é, ao mesmo tempo, um relato de viagem, que tem como guia As Mulheres do Meu País. É um ensaio sobre os textos que as mulheres não escreveram e das vidas que não viveram e daquilo que não ficou para a história. E, ao mesmo tempo, é uma narrativa autobiográfica, onde temos uma escritora que tenta, no meio disto tudo, também descobrir um pouco de si própria. É um livro pequeno. A Susana Moreira Marques escreve bem que se desunha.
Ai, eu detesto a palavra desenhar, a sério.
Opa, tu não gostas de unhas.
Não, verdade.
Pronto, é verdade. Mas pronto, ela escreve pornograficamente bem.
Basta-se de desenhar para pornografia?
Porque tem que ser uma coisa assim mesmo tremenda, exponencial, porque ela é uma escrita poética, mas um poético que não é rebuscado. É uma coisa de uma sensibilidade, de um. Enfim, eu acho. Se eu mandasse em Portugal, todas as cidades tinham uma estátua da Susana Moreira Marques. Isto parece muito grupo, mas eu acho que ela
Fogo.
merece. Eu acho que ela merece.
Parecia
Eu
muito fado Zé Chefe, vou dizer-te.
acho que a Susana Moreira Marques é uma escritora tremenda. Eu tenho muitas expectativas para este livro. Eu vi o filme e adorei. Saí do filme completamente estarrecida, a dizer: isto é um objeto de arte tremendo que eles fizeram. O filme que realizador era a Marta Pessoa, se não estou em engano. E este livro vem inaugurar a coleção de não ficção literária, da Penguin, que será pela Companhia das Letras. E um aplauso para a Penguin, porque apostar numa coleção de não ficção literária e logo com o primeiro livro escrito pela Susana Moreira Marques é Ouro Sobre Azul. Eu, olha, não digo isto por ser parceiro da Penguin, mas a Penguin está a fazer um caminho tremendo no mercado editorial português. Este último ano tem sido, a nível de lançamentos, absolutamente brilhante. E de facto, olhem.
E faz todos os outros terem que se mexer da perna, o
E
que é
isso
bom,
é
porque cria concorrência e
ótimo.
desafia-te.
Porque eu acho que, de facto, a Penguin se ter constituído como grupo desta maneira vai mexer com o nosso mercado editorial. E é importante haver concorrência, porque isto faz com que todos se sintam desafiados e todos queiram fazer melhor. E de facto, olhem, os meus parabéns, eu vou ler este livro e não tenho outra expectativa que seja adorar. Porque eu sei que eu tenho que adorar isto, é impossível. Eu não acredito que a Sônia Moreira Marques possa fazer uma coisa que eu não adoro. Mas cá estarei para chicotear se acontecer um grande desastre, mas eu não acredito que vá acontecer.
Não, também acho que não. Olha, falavas
Ai, eu
da.
estou muito intenso, não
Eu
estou?
também acho que
Ai,
sim. Eu estou a
Silvéria!
desfalecer e ele está aqui pronto para
Mas eu
correr a
estou-te a
maratona.
puxar, eu estou-te a
Estás a
puxar.
puxar, mas não está, não
Está
está fácil,
fácil.
lindo. Já fechei os olhos aqui. Eu vou desligar esta gravação e ele vai dizer: Ai, mulher, tu estás muito
Não,
mal.
não, estás muito bem, Silvéria. Não
Estou
se
em
nota, não se
esforço.
nota, mas estás
Estou em
muito bem.
esforço.
Estamos quase, vá, vamos terminar a maratona, vá.
Olha, falavas da sensibilidade dessa capa e do facto de ela ser bonita, embora relativamente sóbria, não é? E o livro que eu vou falar tem uma capa precisamente chamativa. E muitas vezes falamos, ah, as capas portuguesas são isto e são aquilo, mas eu acho que temos vindo a melhorar isso. Eu acho que já há capas muito bonitas. É o caso dos livros da Maria Isaac e é o caso deste livro chamado Viradas do Avesso, que é o primeiro livro da Joana Kabuki, editado pela Clube do Autor. E este livro foca-se em três amigas, a Alice, a Berta e a Carlota, portanto, o trio ABC, elas crescem juntas e a páginas tantas, a Berta desaparece, ninguém sabe porquê, nem para onde, nem fazer o quê, e reaparece 20 anos depois. Quando ela reaparece, vai não só avivar memórias, vão ser revelados segredos, traumas. O que é que ele levou a desaparecer? O que é que aconteceu aqui? Enfim, este B do trio, B, é mesmo B aqui, não estou mesmo a falar à norte. Este B volta e vira o mundo de A, não é? De Alice e de Carlota, o C desta equação, do avesso, daí penso eu que também o título, e elas tinham uma vida tão orientada, de repente vem acontecer algo que elas não controlam e que vai de alguma forma mexer aqui com o seu dia a dia.
Muito bem, eu vou. A falar do livro que vou ler, que me está a despertar imenso interesse. E é curioso falar em interesse porque é escrito por uma autora cujo pen name, como se costuma dizer, porque não me está a recordar a palavra em português para quando a pessoa utiliza um nome que não é o seu real, e tu também não te está porque estás.
Não, que eu estou a dormir.
Silvia está talvez que ela olhou para mim e disse: Então, quando
Pseudónimo.
descobri. Pseudónimo,
Vês? Logo
exatamente.
quem está a dormir.
Que estava eu a dizer, é curioso eu dizer que estou com imenso interesse em ler este livro, porque este livro foi escrito por Raquel Sem Interesse. Portanto, ela já me está a desafiar à partida. E o livro chama-se E Agora?
E esta,
E
hein?
esta? E agora pensa.
Agora
Não, o
pensa.
livro
Isso
chama-se E
quando for
Agora?
Silveira a escrever vai ser. Agora pensa.
O livro E Agora fala-nos sobre uma jovem com o futuro pendurado, como tantos deste país. É um livro de banda desenhada, com traço muito sui generis. Cada capítulo tem uma cor que se destaca, apesar de ser muito marcado o traço a negro. E é a vida normal de uma rapariga sem grande interesse, mas que nos vai contando aqui com um toque de humor a sua vida. Pelo menos é isso que eu estou à espera de encontrar aqui. Não é o primeiro livro da Raquel, ela já tinha escrito outro livro, que penso que era o Histórias Sem Interesse. Não me quero estar
É muito
enganada.
desinteressada,
É
Raquel.
tudo
Oh,
muito.
Raquel.
É muito. Eu espero não estar a cometer nenhuma gafe. Se calhar é melhor checarmos para não estarmos aqui a ser desagradáveis. Porque eu não quero que depois sejam bem a dizer, não, como eu lembro, não se chamava assim. Eu penso que sim.
Ai,
Vamos
agora é
ver.
aquele compasso de
Aquele
espera em que
compasso de
vemos quem escreve mais
espera.
rápido.
Raquel sem
Ai, adoro esse
interesse.
nome, tenho-te a
Por
dizer.
acaso é muito. Raquel sem interesse. Vamos ver.
Para lembrar a Clara, não, mas num outro registro.
Sim. Ah, não, chamava-se A Vida de Adulta. Pronto, ainda bem que viemos checar. Chamava, não tinha nada a ver.
Ainda bem, ainda bem.
Pronto. Portanto, a Raquel já tinha escrito o Vida de Adulta, que estúpido. Estou a olhar para aqui que diz mesmo uma vida de adulta. Mas pronto, ai Nossa Senhora de Fátima. Isto vocês deem-nos um desconto.
Estás a usar comigo?
Deem-nos um desconto. Deem-nos um desconto.
E eu a escrever tudo no meu caderninho. Vocês ouvem as páginas a passar. Ó, estão a ouvir? Hã? A pessoa esforçou-se. A pessoa esforçou-se.
Pronto. Eu também escrevi, claro. Mas não me lembrei de escrever o nome do outro livro, porque não estava a pensar em falar do outro livro, mas depois fui no ímpeto e pronto.
É na sequência,
e às vezes quando a gente se atira, pronto, acontecem coisas destas. Mas pronto, Raquel Sem Interesse tem agora a chegar às livrarias a banda desenhada E Agora, que eu acho que vai ser bem divertida. E quem não gosta de dar umas boas gargalhadas com miséria alheia?
Sim, olha, eu às vezes próprio.
É próprio, porque é todos vemos, não é?
Aí. E temos que saber rir de nós
temos,
próprios.
Temos, que rir de nós. Já levam-se demasiado a sério.
Pois.
Ah, pachorra.
Olha, um autor que eu acho que não se leva muito a sério. Ou, acho que não tenho certeza, porque falei também com ele sobre isto ano passado. É o Paulo J. Mendes. Eu li O Penteador, por tua sugestão.
Ah, O Penteador é...
É um livro banda desenhada,
divertidíssimo, divertidíssimo.
E, portanto, ali roça às vezes o absurdo, não é? Às vezes, muitas vezes. Mas é um absurdo, não é no sentido que às vezes há autores de banda desenhada que roçam um absurdo num sentido quase de terror, de horror, e não é de todo nada disso. É com situações banalíssimas, quase rurais até, e é muito engraçado. E tu ofereceste-me o Elviro. É? Que é o mais recente livro do Paulo,
uhum.
E que tem uma sinopse muito caricata. Portanto, ele passa-se numa vila costeira, estão a viver-se os últimos dias do serviço de elétricos, e há um homem, que é o Elvir Bolacho, e sim, o Paulo J. Mendes inventa nomes como ninguém.
soltei a Cláudia Nayara! Soltei a Cláudia Nayara!
Está-me nisto!
Prendam a Cláudia Nayara!
É um riso que é uma réplica original.
Eu preciso que alguém me tire a Cláudia Nayara do corpo.
O teu riso é a réplica original da Cláudia Nayara.
É.
Portanto,
é.
Ela
eu tenho um problema. Eu desde que eu vi o Extremamente Desagradável com o episódio da Cláudia Nayara, que eu me ri com fontes.
Eu vou dizer isso à Joana Marques.
Diz.
Pronto. E o Elvir Bolacho, como eu estava a dizer, é um entusiasta em torno dos elétricos e quer aproveitar as férias de verão com a sua esposa, que é a Ataílde, para registar então esses derradeiros momentos dos elétricos. Só que eles jangam-se. E então vão passar essa estadia separados. Ela vai tomar banhos de sol numa praia cheia de mirones. E ele vai andar a fotografar os elétricos. E ali pelo meio vai ter uma atração por uma jovem doceira. E isto, meus amigos, aposto que vai ser hilariante.
Só hilariante. Pode. Só pode.
De certeza que eu me vou rir à brava com o absurdo da situação.
Sim. O Paulo é, de facto, uma mente prodígia. E as ilustrações que ele faz. E o livro anterior, as ilustrações eram a preto e branco. Nem sequer eram tão... Não eram
era preto e branco, sim.
Este não. Este tem ilustrações a cores. Uhum. Ele mesmo a preto e branco, a ilustração era de uma riqueza. Aquilo que parecia bordados de tão bonito
sim,
detalhado. É e agora, então, a cores... É uma experiência absolutamente... É uma edição lindíssima. É um livro que é um bocadinho carote, mas que vale totalmente o dinheiro. Porque
sim,
tu olhas para a edição...
Sim, mas quando consultas percebes porque é que ele custa aquele dinheiro.
Uhum.
E o Paulo fez-me um autógrafo. Acho que é dos melhores que eu já tive no ano passado. Porque, lá está, a vantagem de desenhar e escrever é que o autógrafo depois tem essas duas componentes. E até o autógrafo é engraçado. Por isso ele é mesmo assim. E tu olhas para ele e à partida... Até sim. Não tem um ar propriamente stand-up comedy, sim. Não é? Mas a verdade é que essa vertente está lá.
E pronto, e também eu estou com muita vontade de ler o Elviro. Mas o que tenho aqui para ler também, para vos falar, é de uma editora que tu já falaste, da Visgarolho, que tem feito, temos aqui que dizê-lo com deixar bem vincado, a Visgarolho tem feito um trabalho muito interessante de trazer autores portugueses que não estavam publicados, que não são muito conhecidos, e estar a apostar neles fortemente, com um grafismo muito próprio, está a trazer muitos nomes para cima da mesa, o que é uma coisa muito interessante. E um dos livros que eles lançaram, que foi muito bem sucedido, foi o do Rui Conceição Silva, o Deste Silêncio em Mim, que foi um livro que esteve na shortlist do Prémio Oceanos.
Sim, sim.
O que é uma coisa notável.
Sim, persistente, sim.
E esta história parece-me uma história muito interessante. Interessante é uma palavra muito, muito comum. Mas é de facto, parece-me interessante porque É um estilo completamente diferente daquilo que estava a falar até aqui. Aqui vemos um homem que nasceu para ser pastor, que é o Rodrigo, que tem uma infância muito simples, vivida no campo, em que vive pelo trauma do irmão mais velho morrer na Guerra do Ultramar. E pronto, temos ali uma infância muito rural e um desejo de fugir àquela vida, de escapar dali, e que é muito comum nestas narrativas de ida do espaço rural para o espaço urbano, não é? Há aqui um desejo de corte com aquela vida e de fugir àquelas dificuldades. E depois temos então isso exatamente a acontecer, ele a experimentar um outro lado da vida. Afastando-se da família, indo para um mundo que dizem mesmo aqui, num mundo de cimento e rostos fechados, Rodrigo aprende que a solidão pode estar em todos os lugares, ainda que rodeado de gente. E de facto, o Rodrigo vai voltar à sua montanha muitos anos depois, quando a mãe morre. E é sobre esta procura interior, sobre este Silêncio em Mim, de que o título nos fala, que vai ser aqui explorado neste livro, e de facto parece-me ser um livro mais pessoal, mais silencioso, mais reflexivo, e vamos ver o que vai sair daqui, mas tenho a certeza que não me irá desiludir.
Olha, para aliviar aqui um bocadinho a sugestão que eu trago agora, é um livro editado pela Tcharam. Tcharam! Chama-se Aldeia Verde e Vermelha. É do Paulo M. Moraes, com ilustrações da Sandra Sofia Santos. Eu não conheço a Sandra, mas trabalhei com o irmão dela e andava sempre a dizer-lhe: eu vou ler um livro ilustrado pela tua irmã. E sabia que só podia ser este, porque gosto muito do Paulo, e por isso agora quero. Já li outras coisas dele e agora quero vê-lo neste registro mais infantil. Portanto, o livro passa-se numa aldeia, como tantas outras, com todos os seus hábitos, costumes, ali a sua ordem instalada, e ela é metade verde e metade vermelha. Até que chega uma família que decide desafiar aqui os hábitos cromáticos instalados e vai fazer uma casa multicolor. E a questão é como é que vão estes habitantes superar este choque, não é? Esta diferença. E claro que isto é para mais novos e por isso as cores acabam por ser algo muito familiar para uma faixa etária mais jovem. Mas quantas vezes, se calhar nas grandes cidades não se nota tanto, mas nas zonas assim mais semi-rurais, quando porventura aparece um vizinho novo que tem horários diferentes ou que ouve música alto, ou qualquer coisa até mais simples, toda a comunidade à volta estranha e eu revejo nisto muito até onde eu vivo, porque os vizinhos são os mesmos há décadas, mas um ou outro, pronto, infelizmente acabou por falecer e venderam as casas. E quando vem uma nova família viver para essas
É um
casas,
acontecimento.
é um acontecimento, porque quem são aqueles, onde é que eles vieram? E muitas vezes nem sequer sabes, porque são pessoas que não nos conhecem lá nenhum e não vão apresentar-se como nos filmes americanos com uma torta, ou nós a eles neste caso. Olha, só lá, vizinho, queremos recebê-lo.
Não, a torta com que a pessoa é recebida no
É
interior
com
de Portugal
desprezo e
é com
desconfiança.
desprezo e desconfiança. Era mesmo
É.
isso que eu ia dizer.
Ai, tu não sabes porque ele já tem outra mulher. Isto
Eu
é verídico.
vi outra senhora entrar lá em casa que não era a esposa.
Eu ouvi esta conversa no café um dia destes. Chegou com uma, mas agora já é outra, com outra nacionalidade e tudo. Pronto. Estas coisas não se dizem do. O novo, não é? Leva sempre com tudo. Depois nós deixamos ser o centro das
Ai,
atenções.
pode amar, sabe?
Por isso, acho que é capaz de ser um livro muito giro e estou muito curiosa também com as ilustrações da Sandra.
Muito bem. Eu, Silvéria, tenho que fazer aqui uma confissão.
Confessa-te lá.
Eu tenho uma falha muito grande.
Mas rezaste o ato de contrição, não
Ao
é?
ato de
Nem sei.
contrição, merecia, porque
Verdade, vou-te bater.
vais-me bater. O meu Ricardo já me disse: tu tens que fazer alguma coisa à tua vida. Porque eu nunca li Sandro William Junqueira. E eu acho que é
Uau.
uma coisa imperdoável. E atenção, tenho um imenso apreço pelo Sandro, que é uma pessoa extraordinariamente simpática. E que tanto tu como o Ricardo já me disseram coisas sobre os seus livros muito interessantes. E eu já tinha decidido que o livro primeiro do Sandro que eu iria ler era o A Sangrada Família, um título muito curioso, e vai ser mesmo com esse, e vai ser agora, é agora ou nunca. Sandro, cá
Eu
vou eu.
vou cobrar, eu vou
Cá
cobrar.
vou eu. A Sangrada Família, que me parece ser um livro muito curioso. Temos duas famílias rivais, temos uma história que envolve produção de medronho.
É exatamente isso.
Produção de medronho, coisa tão específica. E no final, na parte de trás do livro, temos assim um pequeno texto que diz assim: A família é um convite à doce burrice, à perda de memória, à engorda da hipocrisia. Se fossem ditas todas as palavras sem filtros e organizadas num livro de contabilidade, todas as ações e vontades, a maioria das famílias não ficaria de pé. E isto é muito verdade. E como é que agora o Sandro vai agarrar nisto? Vai agarrar em duas famílias rivais e numa história de produção de medronho? E porquê é que isto tem um porco numa faca na capa? São questões que me apoquentam e que eu quero descobrir a resposta para isto. E vou para este livro de braços abertos. Tenho a certeza que vou gostar muito do que aqui está.
Olha que essas famílias não são propriamente para receber de braços abertos.
Não és família. Mas eu gosto todo um. Eu gosto sempre de uma história perturbante e de
Sim,
personagens
eu
pouco
acho,
simpáticas, portanto.
para já, eu simpatizo muito com o Sandro porque a primeira vez que eu me atrevi assim numa entrevista livrólica foi precisamente com o Sandro William Junqueira, que foi de uma generosidade muito grande e depois continuamos a trocar ideias depois disso, até os dias de hoje, e discordamos no futebol, pronto, acontece, Sandro. Mas eu acho que ele é muito original. Aliás, ele, o Nuno Gomes Garcia e o Valério Romão. Eu coloco-os no mesmo patamar de originalidade, embora com temas completamente
São
diferentes.
muito.
Por isso, gosto muito dos três, com cada um dos seus temas. E curiosamente, li esse livro, salvo erro, 3 vezes. Que é uma coisa que eu acho que não aconteceu
E
com
em
mais
pouco
nenhum.
tempo.
Sim, no espaço de um ano, talvez menos até. Eu acho que só fiz isso com um livro que se chama O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, que não tem nada a ver com isso. E gostei muito do livro e sei como é que ele acaba, mas não te vou dizer. Só te posso dizer que é original. E até na sequência disso, um outro autor que eu também já tive o grande privilégio de entrevistar e conhecer e de falar com ele volta e meia, aliás, é o mesmo autor do livro anterior, chama-se Paulo M. Moraes. O Paulo lançou recentemente o seu. Mais recentemente foi o mais recente livro, não é? Duh! O Paulo publicou agora A Boneca Despida, que foi finalista do Prémio Leia em 2022. Salvo erro, também já não é a primeira vez que o
Não, não é,
Paulo é
não.
finalista,
Não, não, não.
tanto ele como a Isabel Rio Novo, a esposa do Paulo, não é?
Aliás, a Ruth, que eu entrevistei recentemente, a Ruth Simões Ribeiro, disse-me que no ano em que ela foi finalista, o Paulo e a Isabel Rio Novo foram
Epá,
também finalistas
eu não
nesse ano.
consigo perceber, não consigo perceber porque já li outros prémios Leia, e olha, estou curiosa com a Gabriela Rui Trindade, agora por falar nisso, estávamos a falar aqui, acho que foi a única mulher até que recebeu
Eu
o
acho que
prémio Leia.
nunca li um livro de um vencedor de um prémio Leia.
Não, eu
Não.
já li
Curiosamente.
alguns. E vou ler este, embora ele seja finalista, lamento muito que não tenha vencido, sem tirar mérito ao. Olha, por acaso já li o vencedor do ano passado. Fez Pessoas Invisíveis, salvo erro. Acho que foi 2022, não estou a confundir. Do José Carlos Barros. Pronto, por isso eu vou ver, depois eu vou dar o meu veredito. Mas pronto, A Boneca Despida, tem como protagonista a Julieta, que viveu mais de 100 anos, o que é algo peculiar. Ela cresceu sem mãe, longe do pai, foi criada por uma avó algo violenta, que de alguma forma a escravizou. E é uma mulher do seu tempo, não é? Embora tenha andado aqui por outras paragens. Mas ela casou sem paixão, vivia para os filhos. Quando casou era ignorante, não é? Foi visto até pelas nossas avós e até mães, não é? Que casavam sem saber muitas coisas até a nível sexual, do parto, etc. Porque havia uma série de tabus. E este livro e esta personagem acabam por ser o retrato de uma época, de uns tempos de ditadura, de um Portugal cinzento, do papel da mulher. Nesta altura, a mulher que abdicava dos seus sonhos em prol da família. E a verdade é que mulheres que criam filhos e netos e que abdicam disto tudo, depois acabam num lar. E é um livro que Parece que eu estou a falar da ditadura e que é uma coisa que ficou muito lá atrás, mas ao mesmo tempo, repito, ela viveu 100 anos, por isso não é uma história tão distante quanto isso. E estou muito expectante porque já li outros livros do Paulo. O Glória é uma adaptação de uma série da Netflix, por isso acaba por ser um registro um bocadinho diferente. E li um outro livro dele, baseado numa situação de saúde dele, e por isso agora na ficção pura e dura. Eu estou para ver no que é que isto vai dar.
Eu estou à espera que tu faças essa experiência para me dizeres, porque se correr bem, eu vou atrás de ti. Portanto, Silvéria, então estou a depositar.
A própria Isabel Rio Novo diz que o Paulo anda com esta história há muito tempo. E na opinião dela, ela não sei se ela diz propriamente que é o melhor, mas ela tece grandes elogios. E eu não acho que seja por ser o marido. Acho que eles também trabalham muito bem em conjunto, não é? O facto. Cada um viver para as suas histórias, num registro diferente, mas ajudam a melhorar-se
Claro.
mutuamente. E por isso, eu estou convicto, e vocês ouviram aqui primeiro, um deles vai ganhar o prémio Leia.
Esperemos que
Se
sim.
não os dois, isso
Esperemos
vai
que sim.
acontecer.
E perante toda esta panóplia de livros, de sugestões, de livros que nós vamos ler e de que aqui vos falamos, livros tão diferentes, este episódio para mim é uma demonstração do quão rica é a literatura portuguesa. Temos tanta coisa boa. Aquelas pessoas que têm visão que a literatura portuguesa é uma coisa cinzenta, é séria, é chata. Não. Essas pessoas claramente não conhecem o
Olha,
suficiente.
posso lançar aqui um repto aos
Podes.
nossos ouvintes? Caros ouvintes, eu gosto desta palavra, soa radiofónica. Houve aqui géneros que nós não tocamos, nomeadamente assim.
Há poesia,
Poesia,
certamente,
ainda
não?
fomos mais ou menos tocando a propósito da Matilde
Sim,
Campilho, não,
mas
embora não
não.
tradicional,
Sim.
mas fantasia, que não é a nossa praia, e talvez até o terror, o horror, que também o há em português. E por isso chegaram até o fim deste episódio. Façam o seguinte, façam aí umas stories no Instagram ou numa publicação na rede social da vossa escolha e identifiquem-nos, precisamente com sugestões, de âmbitos até que nós não tocamos aqui, a malta aí das fantasias, porque eu confesso que sou uma, não digo ignorante, vou acompanhar num nome ao outro, mas acho que faz todo sentido também tentarmos ao máximo diversificar aqui lusitano autores, e por isso, ficção especulativa, olha, por exemplo. Estejam à vontade para sugerir coisas de outros géneros.
Eu devo dizer que, e falando já que tocaste noutros géneros, eu li o ano passado um livro de terror de um autor português chamado As Sombras de Lázaro, do Pedro Lucas Martins, que é um livro da Divergência. E que gostei muito do livro. Não é um livro da vida, mas tendo-se, não sendo eu um leitor de terror, li com prazer, surpreendeu-me o livro, e gostei bastante de o ter lido. Portanto, se vocês têm gostos que vão para além daquilo que nós aqui falámos, certamente que haverá algo que vos interesse. E não falámos muito de poesia, mas certamente há coisas muito interessantes de poesia que vocês também nos
Teatro.
podem recomendar. Teatro, eu também tenho uma recomendação de teatro do Mário de Carvalho. Não há vozes, não há prantos, creio eu, que é um livro editado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, que eu li há 2 ou 3 anos, e que adorei. Eu, por acaso, olha, tive naquele ano uma experiência tremenda com o Mário de Carvalho, porque li 3 livros de seguida dele, 3 em géneros completamente diferentes. Eu li um O Deus Passeando, exatamente, não há vozes, não há prantos. Eu li um O Deus Passeando pela Brisa da Tarde, que é um romance grande, ficção histórica, muito bem escrito. Li o Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho, que é um livro de contos extremamente pequenos, e li o Não Há Vozes, Não Há Prantos, que é uma peça de teatro, e os três foram leituras magistrais. O Mário de Carvalho é um leitor, também há de ser um leitor,
Sim,
mas é um
certeza.
escritor tremendo, que eu espero que quem.
Hoje estás rica em adjetivos.
Tô porque
Estás
são
a dar tudo.
autores que
Estás
eu acho que, de
intenso.
facto, que são autores que me apaixonam, porque, de facto, eu tenho pena de não ver mais pessoas a lê-los, e também estou a ser tão enfático para que as pessoas sintam de facto esse ímpeto, porque eu acho que estão a passar ao lado, em nome muitas vezes de preconceitos, de achar que os autores portugueses são chatos, que não são interessantes, que não são isto, não são aquilo, está-se a passar ao lado de obras muito marcantes da história da nossa literatura, que daqui a 50 anos se calhar vão ser vistas como clássicos, e nós estamos a desvalorizar porque são autores contemporâneos, e acho que não é esse o caminho. Atenção, sabendo vocês que eu sou um total fã de clássicos, mas que também descobri o meu caminho nos autores contemporâneos e que estou muito contente por tê-lo feito. E portanto, esperamos que este episódio vos motive a ler autores portugueses contemporâneos. Utilizem a hashtag LusitanaAutores, por favor, durante o mês de junho, se fizerem essas leituras. Seja no TikTok, se houver alguém ouvindo, será que há alguém que nos está a ouvir que tenha TikToks?
Agora a terceira idade, que é como quem diz, mais 30, vá. Está no TikTok,
Sim,
lancei esse movimento.
eu e Silvéria estamos no TikTok. Quem sabe se no futuro não vamos fazer um episódio a contar o que é que achamos do TikTok?
Olha,
É uma ideia que
se eu
se
não
anda aqui a
estivesse cheia de sono, eu
fermentar.
fazia já isso
Era já
agora.
agora. Não, mas
Era
vamos
já.
guardar. Não é agora nada, é
Lambamos
um
já
dia. É
tudo.
um dia.
Fizeste
Temos
tudo
que.
nos adjetivos, mas
Eu
não
dei tudo
damos
nos
tudo no resto.
adjetivos. Aquelas pessoas que gostam assim daquela escrita ou falar sobre isso. Ai, João, foi um exagero neste episódio. É sim, eu sou exagerado, sou excessivo e apetece-me ser excessivo. Não
Não,
quer
sim,
saber.
eram livros que já tínhamos lido e
Me
por isso é normal falar
apaixonam e
deles
que tenho muita
com muita
vontade.
vontade. Ou queremos muito ler no meio
Claro.
de centenas que temos aqui. Por
Exatamente.
isso, algumas características têm de ter, não é?
Portanto, não! Não condeno essa
Ai,
paixão.
credo, eu até vim para trás na
Essa
cadeira.
mágoa nas palavras. Eu quero ler é autores portugueses e se não lês comigo, levas uma lambada. Pronto. Que
Ai,
horror.
eu não, eu não vou dar uma lambada nenhuma aquilo.
Ninguém leva uma lambada. É uma lambada
Dançando
simbólica.
lambada, yeah. Desculpem.
Não, lambada não dançaremos. Não dançarás lambada. É um mandamento que faltou.
Ok, eu vou
Mas se
dormir.
quiseres dançar um vira, no Lusitano Autores, quem sabe?
Eu neste momento vou mas é ouvir a música do Vitinho.
A Silvéria vai dançar lambada na cama. Ai, que horror, isto
E vou
parece uma
dormir com a Ema,
coisa.
agora pensa.
Olha, é assim,
Não queres poucas
não quero
vergonhas na tua
saber o
cara?
que é poucas vergonhas da minha casa. Portanto, meus amigos, o que não é uma pouca vergonha é ler autores portugueses. Vão ler e boas leituras.
Deus.